Bem-vindos ao Pedido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode acompanhar este podcast no Spotify, Deezer e em todas as plataformas de streaming.
E não deixe de conferir nossas redes sociais, @BroadwayMeme no Instagram, BWayMeme no Twitter e BroadwayMeme no Facebook.
Também temos um grupo chamado Broadway Meme Forum lá no Facebook, onde tudo sobre musicais acontece por aí.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Sejam muito bem-vindos ao Perdido nos Musicais. Esse episódio é especial pra você que o quê? É fã de Nomediga, que é fã do trio da Cor Púrpura. O quê? É um especial pra você sobre o quê? Fofoca. Então já vai passando seu cafezinho, vai estourando sua pipoca, que hoje o podcast vai ser com certeza um dos melhores episódios pra você, o fofoqueiro de plantão.
Isso é para todas as Marias Fifis que entraram no mundinho Broadway e ainda não sabem dos rumores sórdidos que rondam os bastidores do teatro, as fofoquinhas de corredor, fofoquinha de fila de banheiro do segundo ato. Isso é tudo, esse momento é para vocês.
E como todo mundo já sabe, o mundinho dos musicais tem muita fofoca, tem muita treta. E é óbvio que a gente, no nosso episódio aqui, não vai dar conta de todas. Então a gente vai passar pelas principais ou pelas mais comentadas. Epa! E se você gostar, você manda pra gente uma mensagem que a gente faz a parte 2. E eu tô aqui direta. Hoje era pra ser o trio do Salão de Beleza, de Nomediga. Era pra ser o trio de A Cor Púrpura, de fofocas. Eu, Manu e Dan. O Dan tá o quê? Esquecido no churrasco, preso no trânsito. Então daqui a pouco ele já entra na nossa Maria Fifi. Se ele não entrar, ele corta essa parte. Mas ela, a maior fofoqueira do Rio de Janeiro, Manuela!
Oi, gente, aqui é a Manu, diretamente do Rio de Janeiro. Sim, eu sou muito Maria Fifi, eu amo tudo relacionado à fofoca, eu amo quando eu vejo no Twitter aqueles 3 asteriscozinhos, eu já vou na DM e pergunto assim, amiga, você tá falando de quem? Eu sou 100% assim, não à toa, uma das minhas músicas favoritas de In The Heights, é realmente Nomediga, que toda a fofoquinha do salão eu acho, ó, perfeita.
E eu aqui hoje não tenho apresentações, porque dispensa elas, porque o quê? É a pessoa, além de mais fofoqueiro, eu adoro uma treta. Eu não posso ver uma treta alheia que eu vou lá.
Verídico, verídico.
E às vezes eu nem precisava me meter na treta, mas eu vou. E a minha parceira aqui, Malu, sempre fala, Felipe, vamos segurar um pouquinho aqui, que dessa vez não precisa. Então aí
o Felipe é tipo o Gil gritando, eu tô indignado, e eu sou tipo a Camila falando, calma, você não precisa. É tipo isso.
Mas é isso, a gente, antes disso, a Manu vai puxar um recadinho aqui pra gente.
Então, galera, como vocês sabem, a gente tá com uma antologia aí, então a gente tem um recado especial da Lucy Saludes pra vocês.
E aí, gente, tudo bom? Aqui é Lucy Saludes. Eu tô passando rapidinho pra avisar que a antologia Era Uma Vez na Broadway já tá disponível pra compra. São 22 contos inspirados nos musicais que amamos, de autores de todo o país. Inclusive, eu e o Matheus Ribeiro. Ah, mais uma coisinha. Tem prefácio do Zé Henrique de Paula e pós-fácio do Vitor Rocha. Olha que chique! Tá bom demais! O livro foi organizado pela equipe da Broadway Meme e é da editora Burn Books. Quer ter o seu? Corre pro link que vai estar na descrição desse episódio. Beijinho!
Bom, pessoal, hoje a gente vai estar com várias fofocas, várias tretas, algumas pequenas, outras grandes. E a gente vai comentar as principais ou as que a gente acha mais engraçado. E a gente vai começar...
Ou que a gente mais gosta, né?
Ou que a gente mais gosta também. Vamos começar, quer começar, Manu? Quer começar uma fofoquinha aí? A gente vai começar com uma fofoca bem gostosinha, recente, né?
Não, tá começar com a dela, tá bom.
Ah, não, sim, você quer começar com a outra? A gente corta essa parte.
Não, eu ia começar com uma fofoca, tipo, mais de baixaria mesmo, de troca-troca.
Esse programa começa assim, meu povo, com baixaria, é suco de entretenimento. Vamos lá, Manu, então começa com a pior.
Ok, não acho que seja pior, mas é uma fofoquinha interessante. Então, vamos assim, o cenário, o ano Era 2006. Sutton Foster e Christian Burroughs estavam muito bem casados, tinham se casado em setembro daquele ano, estavam lindos e apaixonados. É a história linda deles, né? Eles se conheceram na faculdade, quando os dois estudavam na Universidade Carnegie Mellon. Tudo bonitinho, história fofa, casal bonito, casamento Avel, Grinalda, tudo certo. Os dois já tinham a sua carreira na Broadway. A Sutton, nessa época, já tinha feito Through More Than Me, já tinha feito Chess, já tinha feito Little Woman. O Christian também já tinha um currículo cheio com Jesus Christ Superstar, Spamalot, Footloose e tudo mais. E estavam eles lindo, bem felizes, quando o Christian Borrow foi chamado para ser o Emmett em Legalmente Loira, na Broadway. Isto no ano de 2007. E aí... Você quer falar alguma coisa?
Eu ia falar que é o enredo perfeito, né? Porque, assim, é um casal feliz, é um casal bonito, entendeu? É um casal com uma carreira invejável, com um currículo invejável.
A Sutton Toneado, Foster, cheio de tones.
Toneados. A Sutton Foster é quem? A Sutton Foster. Não tem como você falar assim, ah, é a Sutton, sabe? É a Sutton Foster. Então, a gente fica vendo o enredo pra onde essa fofoca vai. O que que aconteceu?
Não, o melhor pra mim é que, tipo, é o começo de filmezinho, de clichê de romance, sabe? Eles eram apaixonados e tal, tal, tal. Mas beleza. Aí o que acontece? Que a gente tem a Laura Bel Bundy, como a Elwood, que era o par romântico do Emmett e do Christian, e Legalmente Loira. Vale lembrar um ponto que o Legalmente Loira estreou ali em 2007, mais ou menos, e ficou na Broadway até mais ou menos o final de 2008. Beleza. E aí vai, ensaio vem, performance vai, performance vem, matinê vai, matinê vem. E, tipo, o Legalmente Loira fez sua história na Broadway, fez sua gravação pra MTV, fez o sucesso que teve. Não muito grande, mas teve um bom sucesso. Fechou, continuou a história. Sutton e Christian continuaram casados. Beleza, foi indo. Anos se passam. O casal parece que tá tudo bem, tudo certo. E aí vai. E aí em 2009, sai a notícia nos meios de comunicação, especialmente da Broadway, né? Que a Sutton Foster e o Christian Borrow tinham se divorciado. Ah, não, bota esse som atrás.
Ah, triste, hein? O que aconteceu?
E a partir de agora, o que eu vou contar é tudo rumor, é tudo fofoca de bastidor de teatro. Ninguém tem nada confirmado. Isso nunca, tipo, foi oficializado por ninguém, até porque ninguém vai oficializar um negócio desse. Mas é tudo fofoquinha, tá? Então não saiam xingando ninguém na internet. Só com um asterisco, que aí a pessoa vai saber que você tá xingando ela.
Eu já queria pontuar isso. Eu queria pontuar exatamente isso, mano. Tudo que for falado nesse podcast, a gente não vai falar com asterisco, porque, né, no podcast vocês vão se perder, não vão saber de quem a gente tá falando. Mas é tudo à base de rumor, fofoca, fórum do Reddit, alguém me disse no Twitter, alguém veio na DM, entendeu? Passarinho me contou. É assim, gente, é só
fonte
fofoca.
Fonte Arial 12.
É isso, da juventude, entendeu? Gente, assim, a gente vai falar o que a gente... Ah, pegou aqui, pegou ali. Algumas, assim, você pode pesquisar que você vai descobrir um pouco mais. Mas a maioria delas que a gente vai contar aqui é fonte da juventude Arial 12 mesmo. Vamos lá, mano, continua.
Mas não é inventado pela gente. A gente não criou essas histórias. Elas realmente existem. Se você realmente procurar... No Google, Sutton Foster, Christian Borrow e Laura Bel Bundy, você vai encontrar o pessoal falando disso nos Reddit da Broadway.
A fofoca não é nossa.
É, bom deixar isso pontuado. Mas então, vamos lá. Casal se divorciou. Tranquilo. E o que aconteceu foi que surgiram os rumores, os boatos, de que, na época de Legalmente Loira, o Christian tinha traído a Sutton Foster com a Laura Bel Bundy.
Rapaz!
E o que rola por aí é que eles tiveram um relacionamentozinho, um casinho breve ali em 2007, quando o musical tava na Broadway. Tum, tum, tum. Beleza, né? Já fica preocupante.
Uepa!
Mas o negócio é que todo mundo sabe que chumbo trocado não dói. Então também tem rumores de que a Sutton Foster traiu o Christian Borrow quando ela também estava fazendo um musical na Broadway, no mesmo período. Vocês têm noção de que tudo aconteceu? Tipo, gente, isso é um enredo de filme. Ele traiu ela ao mesmo tempo que ela traiu ele, sabe? Nossa, sério. A parada... Você quer falar?
Não, eu ia falar que é o grande filósofo, cantor de funk brasileiro, eu diria, golpe trocado não dói. Então tá aí, gente.
Peraí, a minha comida chegou, rapidinho. E aí, beleza, mas a parada é, vocês querem saber com quem a Sutton Foster traiu?
Sim.
Tipo, alegadamente, né? Dizem que, não confirmei, não estava nos bastidores do teatro, vai saber. Dizem que ela traiu o Christian com o Roger Bart. O Roger que já fez o...
Não sabia.
Stop making that surprise face, it's so annoying.
Eu realmente não sabia.
Referências Swift.
Eu sabia que ela tinha traído, mas... agora com ele...
Mas assim, é, o Roger, pra quem não sabe, ele fez o Carmen Guia no filme dos produtores. E aí, entre 2007 e 2008, ele, no mesmo período, né, de Legalmente Loira, como a gente falou, ele tava fazendo o Jovem Frankenstein da Broadway junto com a Sutton. O Roger era o protagonista, né, o jovem cientista Frederick Frankenstein. E a Sutton era a Inga, que ela tem um relacionamento amoroso com o Frankenstein na peça. Então, a fofoca é que rola que os dois também tiveram um casinho ali no período que o musical tava em cartaz. O que a gente não sabe é se foi, tipo, descobri que você fez, então prove do seu próprio veneno, ou se os dois traíram, tipo, escondido aqui e depois descobriram que foi ao mesmo tempo. Mas eu acho essa história um marco, porque, primeiro, muita gente hoje nem sabe, né, que o Christian e a Sutton já foram casados. Uhum. E pra além de ser casados, que é uma coisa que tem na mídia, que tem até no Wikipedia dela e no Wikipedia dele, essa fofoca eu acho muito boa, porque o timing dela é sensacional. É pra mim, a melhor parte dessa fofoca é o timing. E o negócio é que hoje em dia eles são amigos, tudo certo, beleza, e até trabalharam juntos recentemente na série da Sutton, que ela faz uma série na, acho que é na CW, que é uma série chamada Younger, que eles trabalharam juntos e, inclusive, fizeram um par romântico na série, tiveram que se beijar na série, tipo, anos depois de terminarem.
Então, aquele negócio de tipo, ai, não sei como o ator beija a pessoa a novela inteira e não se apaixona. Aí, ó, o musical tá aí pra quebrar isso. Beijou uma vez, se apaixonou, pegou, não importa se era casado ou não. E aí tá em Mingus também, né? A menina pegou lá, deu dois beijinhos no menino.
Ah, é?
A Érica. Mas tá bom.
Mas aí eles são fofos, eles são
tão
um casal
fofo.
Oficial.
Não
estão
traindo
lindos.
Ninguém, né? Acho que é importante. É. Mas
que
é isso.
Saiba.
Manu,
mentira, não falo mal da Érica, muito menos do Caio. Eu bato na minha boca 3 vezes.
Mas é isso, a primeira fofoca aí já tá no nível muito baixo. E eu vou manter, não vou manter esse nível baixo, porque eu acho que a Manu é suja e eu tô aqui pra trazer conteúdo de qualidade e relevância pros ouvintes. Eu tenho duas fofocas pequenas, e aí depois eu vou fazer minha fofoca grande, tá? A minha primeira fofoca pequena é sobre o Wicked, né? Pra quem não sabe, é a Laura Bell Bundy.
É sempre a Laura, cara. Pelo amor de Deus. Essa menina, eu acho que ela chega nos ensaios da Broadway, tem um cardzinho na blusa dela dizendo assim, cuidado.
Comedor
Laura,
de casado.
Te amo, fãs da Laura, dá uma massagem. Mas é engraçado.
Mas a história dela agora é com o Wicked, né? Lá em 2003, 2004. A fofoca que tem é o seguinte, a Laura deveria substituir a Kristen quando a Kristen saísse do musical. E ela já era understudy da Kristen. E acontece que um belo dia, a Kristen não podia fazer o musical naquele dia. Ela falou, não posso fazer o musical hoje, que eu tenho compromisso X. E a galera foi lá e ligou pra menina que ia cobrir a Kristen naquele dia. E aí a menina falou, opa, fulana? Fulana não pode, fulana teve derrame. E aí eles falaram, ah não, então tranquilo, quer dizer, não tá tranquilo, melhoras pra ela, mas vamos ligar aqui pra Laura, que a Laura tá ciente que ela tem que cobrir a Kristen. E aí a Laura não pôde ir porque ela tava na praia, na Califórnia.
Deixou Nova York, não avisou a ninguém, não foi pra Califórnia tomar um sol. Dia de trabalho, não. Sério, perfeito.
Dia de trabalho, porque era pra ela trabalhar naquele dia. O que mais... A história mais legal disso é o quê? Que a Kristen teve que ir pra fazer o Wicked, que eles não tinham outra pessoa pra cobrir. Ela ficou muito puta quando descobriu que ela tava na praia, porque ela não tinha avisado ninguém. E essa foi porque ela perdeu. Aí quando a Kristen saiu, eles arrumaram outra pessoa pra substituir. Eu não sei ao certo quem foi, mas a Laura, era, por causa disso, ela perdeu essa oportunidade de fazer... A Glinda.
E acho que uma coisa que vale destacar é porque o papel da Laura, era ser... Ela era understudy ou era cover?
Se eu não me engano, ela era understudy. E aí, só
então,
que...
Pra quem não sabe, understudy é uma pessoa que cobre o personagem principal quando o ator não pode. E aí tem que estar sempre lá no teatro, toda vez que vai ter sessão, porque se acontecer alguma coisa no meio da peça, o ator, sei lá, perder a voz, quebrar a perna, quebrar a mão, se machucar de alguma forma, o understudy tem que estar lá e entrar, tipo, na hora no personagem e fazer. Então, mesmo tendo duas, né, nesse caso... Normalmente, grandes shows da Broadway, tipo, personagens muito, muito que demandam muito de um ator, normalmente tem mais de um understudy, mais de um cover. Mesmo tendo outra pessoa, a Laura tinha que estar pelo menos em Nova York, sabe? Tipo, o mínimo que ela deveria estar era em Nova York, pra, tipo, se tivesse alguma emergência, ela conseguia ir, sabe?
E aí, e também era a responsabilidade dela avisar, né? Tipo assim, tipo, como o show estava rodando, se ela fosse viajar, eles têm que avisar. Isso é o quê, moçada? Em Glee. Se você assistir Glee na quinta temporada, vê que a Rachel viajou, não avisou ninguém. E aí deu ruim lá.
A Rachel é a nossa Laura Belmont. A Rachel Bell, inclusive, ainda vai aparecer nesse aqui, sendo comparada com uma outra atriz da Broadway que também resolveu dar uma de Rachel na vida dela. Fica aí o spoiler.
Agora eu tenho uma fofoca de Mean Girls, que eu também gosto bastante dessa. A fofoca é o seguinte, gente, eu vou abrir pra vocês aqui. Quando estavam ali, a Taylor, que era a Regina original de Mean Girls, ela resolveu sair do musical. E eles começaram a fazer o quê? Audições. E aí chegaram em duas pessoas, na Mariah e na Renee. Party! A Mariah, pra quem não sabe, é a atriz que faz a Regina George na tour. E a Renee era quem fazia a Regina em Mean Girls na Broadway mesmo.
É a Mariah Rose Faith e a Renee Rapp, pra quem não tá, tipo, ligando o nome à pessoa, assim.
Isso! O que vale a pena lembrar aqui nessa história é que a Mariah, ela já tinha um canal no YouTube, ela já era conhecidinha, assim, de uns fandoms de musical, porque ela fazia...
Ela fez Star Kid.
Ela fez Star Kid, é. Ela fazia cover de musical, então ela já era um pouco conhecida. Quando teve as audições, a fofoca que rola é o seguinte. Tinha uma outra atriz e a Renee que passaram, e a Mariah não passou. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. A Renee ia ficar na tour, e essa outra atriz, que eu não posso citar o nome porque eu não sei.
Mas eu ia perguntar.
Essa outra atriz ficou pra entrar na Broadway. Quando foram fazer os contratos, eles pensaram, e se essa atriz X for pro tour e a Renee vier pra Broadway? Porque a Renee é um talento novo, nunca fez Broadway. Olha só, isso vai ser um chamariz, porque ela tem esse negócio jovem, que era o que o musical precisava também, né? O musical tava ali no auge dele. E aí, beleza, falaram, então vamos trazer a Renee pra Broadway e essa outra atriz pra tour. Só que a atriz que foi pra tour não gostou. E falou, não vou fazer. Ou faço Broadway, ou não vou fazer a tour de jeito nenhum.
E eu aí tô chocada, eu tô genuinamente chocada, eu não sabia dessa história.
E aí eles chamaram a Mariah pra fazer a tour, porque ela já era um pouco conhecida, e aí ia trazer a galera pros shows da tour, e mantiveram a Renee na Broadway.
Opa! O drama da atriz não nomeada, perdeu tudo vivendo na tour.
Coitada, agora tá todo mundo vivendo de auxílio emergencial, né? Porque Mean Girls também fechou, então...
Não, mas gente, olha só... aqui. Eu não, tipo, a gente não sabe quem é essa atriz também, né? Não sabe se era, tipo, um grande nome. Que, tipo, tem essa ideia, né? Era um nome grande? É.
Era uma pessoa conhecidinha da Broadway já.
É, então, tipo, normalmente o pessoal que já é, tipo assim, grandinho não quer fazer tour porque acha que é, tipo, ser rebaixado. Que eu acho que é uma grande bobagem, que é tudo teatro, só, tudo fazendo teatro pras pessoas. Então, mas normalmente tem esse estrelismo.
E aí foi isso que aconteceu. Então essa atriz pegou e não aceitou. E a Mariah acabou indo pra tour. Party! E a gente ainda não sabe. Quer dizer, nunca vai saber, talvez, quem é essa atriz que recusou a Broadway. O drama dela, recusou Broadway, vivendo de aluguel.
VIP, antes de você contar outra, posso te pedir uma que eu gosto muito, que você não vai falar?
Qual?
A do atestado. Por favor.
Vou aproveitar o embalo, então, tá? Tem um grupinho de fãs musical BR aqui do Brasil, entendeu? Que eram fazer um fã-clube muito legal de Mean Girls. E até que um dia descobriram uma fofoca, que é a seguinte. A fofoca da Barrett Wilbert Weed, que todo mundo conhece lá de Heathers, é o seguinte, quer dizer, ela já tem muita treta no currículo dela, né? Tem muita fofoca e treta no currículo dela.
Não, essa garota, ela ia realmente, ela tem um currículo bom. A gente podia fazer um episódio inteiro só falando de fofoca, de rumores, a treta da Barrett, que... Sério, o que tanto de coisa que tem falando dela, que a gente não sabe se é verdade. Falando dela no
todo
Twitter,
mundo do elenco,
no Tumblr.
É verdade. A gente, não é verdade não, gente. Não posso
confirmar.
A
gente só sabe as coisas que ela posta. É. Tipo, ela posta uns stories também, que essa semana aí ela postou uns stories que realmente... Amiga, assim não dá pra te defender.
Pra quem tem interesse, a Barrett tem muita treta com o elenco de Heathers. É só você jogar ela lá no Twitter que você vai descobrir. Tem de dela indo bêbada pra peça, esquecendo fala. Mas eu tô aqui pra falar de uma só, que é do atestado médico em Mean Girls. Eu e a Manu, a gente não vai conseguir fazer esse episódio, pessoal. A minha bucha já tá doendo de tanto rir. O que acontece é o seguinte, que a Barrett, depois de um tempo em Mean Girls, ela começou o quê? Faltar. Pai. E assim, tipo, hoje é com a Understudy 1, amanhã é com a 2, no dia seguinte, Barrett, você vai vir? Tá aqui um atestado médico, tudo com tosse. E foi indo, só que a fama que ela pegou é que ela dava muito atestado ou ela faltava. Só que quando ela dava atestado ou faltava no show, não era tipo assim, não vou postar stories. Ela postava um story assim, na fazenda.
Tipo, 100% nem aí.
Num barzinho com a amiga. Inclusive, teve um final de semana que a galera... Só que a galera ficava sentindo muita falta, porque, querendo ou não, ela é muito conhecida na Broadway, né? A galera tem um apego muito grande por ela. Primeiro que ela já não fazia stage... Ela não fazia stage door já em Mean Girls. Ela falava que ela foi perseguida um dia. Mas o que acontece é o seguinte, teve um final de semana que era um final de semana bem movimentado até, e ela pegou e não foi pro musical, e não deu, ninguém sabia, ninguém soube, e aí ela tava na praia também. A praia, o que é o refúgio dos artistas. E ela postou stories na praia, e aí ela apareceu no show só no domingo, então até um meme que é ela segurando um atestado médico. Tina Fey não aguentava mais correr atrás de substituto. Então a fofoca é essa, que a Barrett, ou ela tipo chegava muito de mau humor no musical, e tipo chegava, eu tenho um áudio de Mean Girls dela, que a energia dela tá tão baixa, que só pela misericórdia. Mas é isso, gente, a Barrett odeia trabalhar. Vive de atestado. Cara. E aí surgiu esse meme que ela tem um bloco de atestado em casa pra pegar uma folguinha de vez em quando.
Essa história eu acho sensacional. Porque, tipo assim, a gente vê os atores da Broadway e fala: não, Broadway é diferente. Mas é tudo gente como a gente. Você com certeza conhece alguém que já passou um atestado falso pra faltar o trabalho. Eu tenho certeza. Que você já ouviu, se não conhece, já ouviu falar o primo de alguém, um conhecido, um vizinho. Ou já viu, a história passa toda hora no Fantástico, vários médicos presos porque deu atestado falso, sabe?
A Belbert é um deles.
Pare! Ai, cara, não, eu vou pular pra minha, porque
vamos pra
é
dar
boa,
Manu, que
é
agora
boa.
É bom porque tem o quê? Tem calote.
Ai, vamos falar aqui de outra pessoa também que fez um musical muito famoso, com uma fanbase muito grande, especialmente entre os adolescentes, que é a Sofia Ann Caruso, que era a Lydia original em Beetlejuice. Ela tava lá fazendo Beetlejuice, fazia Beetlejuice desde o começo da temporada na Broadway, fez o pré-Broadway em Washington, eu acho. E beleza, ela tava fazendo um musical tranquilo, normal. E aí, do nada, gente, sério, literalmente do nada, em fevereiro de 2020, ela simplesmente postou um story no Instagram dizendo assim: se você tinha ingressos planejados para me ver, saiba que na última quarta, dia 19, foi minha última performance em Beetlejuice. Eu não irei fazer outras apresentações.
Ela já tinha feito a última.
E foi isso, tá ligado? Ela só postou isso no story, não postou mais nada. E, tipo, era esse texto numa imagem de fundo do teatro. E acabou. E ela, tipo, desapareceu das redes sociais. Ninguém entendeu nada. Os fãs, tipo, ficaram: gente, como assim essa garota fez a última apresentação? Ela não avisou. Não teve um aviso oficial, uma dica, um insider falou: gente, olha só, a menina tá indo embora, é melhor, se vocês querem ver ela, melhor ir lá gravar um áudiozinho pra ter o áudio da última performance dela. Não teve nada. Teve, tipo, zero coisas. O que é bizarro, né?
E eu não sei se vai comentar, mas depois, quando ela fez esses stories, no fórum do Reddit já começou a sair algumas coisas, tipo assim, tinha um... Vai? Então beleza, mas não vai continuar a história.
O fórum do Reddit, eles são lugares muito perigosos. Porque tem muita fofoca, mas você nunca sabe até onde essa fofoca é verdadeira. É tipo, fórum de Reddit, de qualquer coisa, normalmente tem muita coisa falsa. Eu sou fã da Marvel, então eu tenho, tipo, PhD em saber que fórum de Reddit tem muita informação falsa. Mas a gente tá aqui comentando, porque além de fórum de Reddit, a gente, tipo, isso já tinha alguns outros indícios. E lá pro final vocês vão perceber que tem, tipo, umas coisas que não são totalmente legais que aconteceram envolvendo a Sofia. Beleza, tipo, ela só saiu. E o que foi mais estranho, porque normalmente quando um ator, especialmente um ator que era do elenco original, né, do elenco que criou aquele personagem, ele sai do musical, tem toda um fuzuê ao redor disso. Eles anunciam nas redes sociais, pelos veículos de comunicação de teatro. Eles anunciam no Instagram, no Twitter, no Facebook oficial da peça. Os próprios atores anunciam. Porque, tipo, os fãs de teatro musical gostam muito dos atores e sempre querem estar vendo o máximo de performance. E ver a última performance do seu ator favorito naquele musical, mesmo que você não goste do musical, é sempre uma questão muito emocionante, porque o ator normalmente se emociona muito. Eu sempre lembro da Erika Hansen, no último dia dela em Mean Girls, que no final ela não conseguia nem cantar a última música, de tanto que a menina chorava. Então, assim, é sempre um grande momento. No final, sempre dão flores pro artista, aplaudem de pé, tem toda uma comemoração, bolo, blá blá blá, tem tudo. Só que a Sofia não teve nada, tipo, zero. Ninguém, a gente nem sabia. Eu acordei um dia, literalmente, e tava todo mundo falando assim: a Sofia saiu de Beetlejuice. Eu falei, gente, o quê?
Pare! O que rolou? Tava lavando o cabelo.
Tava lavando o cabelo. E aí, beleza. Aí começou a fofocaiada de corredor de teatro, né? Saiu um rumor, aonde? No Reddit, de que a Sofia não tinha saído e que ela tinha sido demitida. Eu acho que são um dos primeiros rumores que saíram, que ela tinha sido demitida por conta de mau comportamento. Disseram que ela tinha brigado com Alex Brightman, que fazia o protagonista, né, que era o Beetlejuice, e que foi uma confusão total, que até o sindicato dos atores, que é o Actors Equity, teve que se envolver para poder resolver a situação.
E aí saiu uma matéria no Estadão sobre uma marca de suco que estavam fazendo mousse lá no teatro.
Garoto. eu fui ouvindo, eu achei que era verdade, mas, né?
Estadão.
Não dá pra confiar.
Toma,
sei lá. Mas o que eu acho bizarro dessa parte do rumor é que eu não acredito muito, não. Porque eles sempre pareceram ter uma dinâmica muito boa, uma relação muito boa, o Alex com a Sofia. Então eu não acredito muito nisso que eles brigaram e ela foi demitida por conta disso, não.
Epa! Gente, o Alex trabalhou com mais de 10 crianças em escola do rock. Você acha que ele não ia conseguir lidar com uma, que é a Sofia?
Bom, né, gente? Ela nem era tão criança assim, né? Ela já era mais adolescentezinha.
Já sabia ali o que tava fazendo.
Eu achei essa uma invenção, mas foi uma invenção ruim, porque, tipo, não era crível. A gente não tinha, tipo, visto eles, tipo, se bicando antes pra gente ter uma noção. Mas beleza, né? Só que, como eu falei, não rolou nada com a Sofia do que acontece quando um ator normalmente sai de uma grande produção. E também, nesse texto que ela postou, foi bizarramente sem nexo, porque, tipo, ela nem falou nada de positivo do resto do elenco, o que é de praxe. Normalmente, quando eles saem, mesmo que seja numa notinha, assim, dela, assim, fala: ah, muito obrigada por tudo, obrigada ao elenco e obrigada à peça. Ela só falou: beijo, tô saindo, quem quiser me ver, não vai me ver.
Pare!
Foi isso.
Quem quiser, queria.
Na época, inclusive, disseram que... Isso aí eu também não sei, né? Que como foi muito em cima da hora essa saída dela, e tava tipo uma semana que ia continuar tendo shows, isso era, né, tipo, antes da pandemia realmente atacar no mundo inteiro. Disseram que os trabalhadores lá do teatro, do Intergarden, tiveram que virar à noite colocando os papelzinhos dentro dos playbills pra dizer que a Presley Ryan, que era understudy na época, ia assumir o papel indefinidamente. Porque, tipo, eles não tinham uma Lídia nova, a Presley tava cotada pra ficar até o meados do dia 20 e pouquinhos ali, de fevereiro. Não sabiam quem assumiu o papel, porque naquela época Beetlejuice ia até junho, né? Já tinha marcado de fechar, mas ia até junho. E beleza. E aí passou um tempo, E saiu... Ah, passou um tempo e umas horas, na verdade, nesse mesmo dia. E a Presley... A Presley não. E a Sofia apagou o story. Do nada, ela apagou o story. Todo mundo ficou... Ué, será que foi um erro? Voltou atrás? Era uma brincadeirinha ruim? Uma piadinha boba? E aí, depois que ela apagou, já tinha saído nesses portais de teatro, né, na Playbill, no Broadway World, Broadway.com, que a Sofia tinha dado no pé no musical porque ela queria seguir uma carreira na TV. A nossa Rachel Berry.
O fato é que a gente nunca viu a luz do dia, né, da Sofia na TV.
É, então, eles falaram, tipo, na época que a Sofia saiu, porque ela usou um espaço que ela tinha no contrato dela, que dava a ela a possibilidade de sair antes do contrato acabar, que já, eu já fico assim, eita, amiga, ela escolheu um momento muito ruim pra sair, porque, tipo, final de abril, logo ali no começo de março, a pandemia já atacou e já fechou tudo. E por conta disso, a carreira dela na TV deu uma estagnada, né? Ela não saiu nenhuma grande produção, assim, de 2020, nem agora pra 2021, mas tem uma luz no fim do túnel pra Sofia, porque ela foi confirmada como uma das protagonistas de um filme novo da Netflix, chamado The School for Good and Evil, que é baseado em um livro de sucesso, e ela vai atuar do lado da Sofia Willy, que faz a Gina em High School Musical, The Musical, The Series. Infelizmente, o filme não é um musical, pelo que eu entendi, é só uma história de fantasia. Mas assim... Eu, até hoje eu acho muito bizarro a maneira como ela saiu de Beetlejuice, tipo, do nada. E, tipo, melhor, mas ninguém falou sobre, tipo, nenhum dos outros, das pessoas do elenco, dizendo, tipo, ah, Sofia, muito obrigada pelo momento que nós passamos juntos, que você tem uma carreira boa, happy trails, né, que eles sempre falam quando um ator sai. Não, todo mundo ficou, tipo, entrou mudo, saiu calado, a menina só disse, não vou fazer mais, não volto, e um beijo.
E o mais estranho dessa história é que, tipo assim, pelo menos o que parecia, acho que algumas pessoas não sabem, mas o que deu Beetlejuice era, tipo, tava um showzinho legal, só que as vendas dele eram muito baixas, então, tipo assim, os ingressos não estavam vendendo tão bem, e o que fez o musical crescer absurdamente foi o TikTok. Vários vídeos da Sofia, do Alex, do elenco inteiro, começou a viralizar com Say My Name, eu acredito. E começou a viralizar, as pessoas começaram a pensar, ver que tinha um musical sobre Beetlejuice. O musical era muito bom visualmente, assim, tinha muitos efeitos, não era um musical que a galera falava, ah, não vale a pena, realmente vale, era um musical família, assim, a galera ia bastante, mas o TikTok deu um impulsionamento muito grande, tanto que tinha muitos vídeos da Sofia com o Alex, do Alex com a Presley, então tinha assim, eles pareciam um elenco muito unido, porque era um show que eles acreditavam bastante, então foi bem estranho realmente essa saída absurda assim da Sofia.
E a Sofia não para por aí, né, coitada, ela ainda ficou, tipo, não muito tempo depois dessa, eu acho, né, foi em 2020 também, não foi? A parada da roupa?
Foi.
Então, não muito tempo depois dessa saída abrupta dela, né? Foi, porque já foi durante a pandemia. A mãe dela começou a botar algumas coisas da Sofia pra vender, porque na época elas estavam falando que queriam financiar o disco, né? Que a Sofia queria... Acho que era isso, que a Sofia queria gravar um disco e ela tava, tipo, precisando... É, um single, e tava, tipo, arrecadando fundos, então ela tava vendendo alguma das coisas dela. Beleza, as coisas são suas, você vende o que tu quiser, a hora que você quiser, pelo preço que você quiser. O negócio é que, quando a mãe dela ia postando as coisas, o pessoal foi olhando e falando, pô, eu conheço aquela jaqueta ali, pô, aquele negócio ali, fui eu que dei pra ela.
Fui eu que fiz com a minha amiga.
Ela, entre as coisas que ela vendia, que tinha coisas dela que ela tinha comprado... Ela estava vendendo presentes que os fãs tinham dado a ela.
Se eu não me engano, ela não estava vendendo. Ela estava fazendo uma rifa, né?
Tem certeza?
Eu não sei se era uma rifa ou se era... Isso. Mas o que mais chamou atenção foi assim, que a menina pegou e falou assim, peraí, eu fiz esse casaco, era um casaco jeans, eu lembro, personalizado de Beetlejuice, que ela fez pra Sofia. E estava ali no meio das coisas pra vender.
Não, ela tava vendendo aqui, ó. Vendendo? Beetlejuice, the musical fans, here's your chance, blá, 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 media package, blá, 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 por $350. Uepa! Ai, ai, quem quisesse comprar por 350 dólares, ganhava o quê? O que, que tinha aqui? Deixa eu ver. Vinha uma... Nossa! Eu achei aqui a postagem da mãe dela. E a mãe dela... Gente, eu tô chocada. Eu não tinha lido essa parte. A mãe dela escreveu no, na parte de venda. Uma ótima jaqueta pintada à mão por um fã. Pare! A great fan jacket hand painted. Meu Deus.
Eu preciso fazer um comentário que foi o seguinte. A Manu ia continuar a história, mas eu preciso interromper porque eu acho muito boa a narrativa dessa história. Eu gosto muito da narrativa dessa história porque o que acontece é o seguinte. As fãs ficaram muito bravas. Falaram, você tá vendendo um presente que eu te dei. E aí, em vez de comprar, ele falou, me desculpa, é que a gente achou que era um presente muito bom, que todo mundo podia ter a oportunidade de ter uma peça única. O que que ela fez? Ela falou assim, manda o endereço que eu devolvo. Pare! E, gente, eu falo pra vocês, devolveram! Uepa! Meu Deus! Devolveram a jaqueta. A menina tinha feito aqui o presente com uma amiga. Era muito personalizado, assim. Realmente dá pra ver que foi feito à mão. E aí...
E era lindo, tá? Era a jaqueta lindo. Era lindíssima.
E aí o que acontece foi que o desfecho foi a menina recebendo na casa dela embrulhado.
Gente, coitada dessa menina. Nossa, a trabalheira que deve ter dado pra Sofia, além de vender. Quando a menina falou, nem pedir desculpas. Falou, ah, você quer de volta? Toma.
Tu sabia disso?
Não, essa parte que ela devolveu eu não sabia, não.
Não, ela publicou no Twitter dela, ela publicou, acho que no Reddit também, que ela pegou e falou assim, não, isso é um absurdo. E a mulher falou assim, não sei se foi a mãe, se foi a Sofia, mas uma delas respondeu, toma o endereço aí que eu vou devolver. E pega de volta. E devolveram, a menina recebeu de volta na casa dela.
Nossa senhora.
O drama de Sofia. Gente. Vendendo presente de fã.
Devolvendo tudo, cara. Que isso? É, vai aí, você tem, conta aí a boa do, que vem uma agora boa e grande para os fãs de O Grande Cometa de 1812, versão Broadway.
Agora vem uma das fofocas grandes, já estamos encaminhando para as nossas duas últimas grandes fofocas da noite, e depois a gente pode fazer uma mini rodada do que vocês mandaram lá no tweet da BM, porque isso é brincado da pérola lá. Mas é o seguinte, eu vou contar pra vocês agora a grande fofoca que foi o motivo de fechamento de The Great Comet, tá bom? Então, quem são os personagens dessa grande tramóia, dessa grande trama? Primeiro é o Josh Groban. Conhece? Manu, conhece? Josh Groban?
Conheço.
Ah, olha só a nossa audiência toda engajada aí, hein? A segunda pessoa é o Walker. O Aki, que o nome dele eu gravei como o nome dele é Ronaldo An. E aí, Manu, quem que é ele? Conta pra gente aqui, pra quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, o que que ele fez tão grandioso?
Bom, pra quem não sabe, o que ele fez Hamilton, ele é do elenco original de Hamilton, ele era o Hercules Mulligan barra... Como é que é o nome do James Madison. Ele era o Hercules Mulligan barra James Madison em Hamilton do elenco original. Então, se você abrir seu Disney Plus lá, bonitinho, está lá. Hercules Mulligan. Esse cara, perfeito. Que joga a florzinha ali no final de Helpless.
Isso. E aí tem mais dois envolvidos nessa história, que é o Howard Kagan, que é um dos produtores do show, e o Mandy Patinkin, que ele faz Homeland. E ele também fez muita coisa.
Que esse cara aí, inclusive, ele é, tipo, pós-graduadaço em prêmio. Que ele, O cara tem, tipo, 1 milhão de prêmios, que ele é um ator, tipo, muito, muito bom e muito, muito, muito famoso, muito conceituado. Epa! Também.
O que aconteceu foi o seguinte, The Great Comet começou como o quê? Um show fundo de quintal. Era um musical literalmente feito numa tenda. E a tenda era montada, tipo, num terreno baldio. Numa área de Nova York. Porque o que acontecia? Ele era pra ser um show muito imersivo. E era um show muito imersivo. Pra quem viu o Cometão no BR, Cometão aqui no Brasil, sabe, era basicamente aquela estrutura, só que montada embaixo de uma tenda. E a galera pirou no conceito. Porque era muito bom o musical. A forma que ele... era apresentado. Até que esse senhor chamado Howard Kagan acreditou na ideia e falou assim, Vamos levar pra Broadway? Vamos. Ele tinha uma empresa chamada Ars Nova. E essa Ars Nova é uma produtora cultural. O que aconteceu? Quando eles foram levar o show pra Broadway, eles tiveram que achar alguém grande pra colocar no papel principal de Pierre. E qual nome eles foram atrás? Isso mesmo, do Josh Groban. Epa! Que na época ali, acho que era 2017, tava assim, ó, no auge. Tava no talo, tocando em todas as rádios. A Rádio Mix tava no auge deles. Tocando
aqui
todo mundo.
Aqui FM.
Aqui é FM, Jovem Pan. E aí, o que foi mais engraçado foi que quando eles foram levar o musical pra Broadway, a Ars Nova, que é uma empresa, falou assim: tá, mas na Playbill vai estar assim, The Great Comet, uma produção de Ars Nova, né? E ele falou: acho que não vai dar. E a galera da empresa já ficou meio pistola. Mas acabaram cedendo e aí não ia com esse nome. E foi com o Josh Groban. O que é o mais interessante é que esse musical, quando ele foi pra Broadway, ele tinha 100 pessoas trabalhando nele. E muita gente que trabalhava nele nunca tinha trabalhado na Broadway. Era a primeira vez como músico, era a primeira vez como dançarino. E realmente o Dave Malloy sempre teve essa coisa de acreditar no talento bruto, de pessoas que não eram do meio. Mas era a galera que trabalhava com ópera folk, que trabalhava com rock folk. Então, tipo, tinha toda uma galera good vibes.
Pausa. Foi o primeiro musical da Broadway do Dave Malloy?
Da Broadway foi. Eu acho que antes ele só tinha feito Ghost Quarter, mas não foi. Só
acho
foi
que
off.
É o único musical da Broadway do Dave Malloy.
Dele
né?
É.
Ah, tá.
E aí o que aconteceu? Esse show tinha muita gente, que era a primeira vez no palco da Broadway. E esse show tinha um investimento de 14 milhões. Pare! Por que, que tinha um
dinheiro,
investimento?
É tão... dinheiro.
É muito dinheiro. Só que assim, 14 milhões, por que, que tinha tanto dinheiro? Uma produção é cara, obviamente. Mas ela era uma produção muito cara pra 2017. Lembrando que 2017 era o mesmo ano que Hamilton tinha estreado um ano antes. Então assim, tava num ritmo muito grande ao Broadway. O que aconteceu foi que eles, pra conseguirem colocar The Great Comet na Broadway, eles tiveram que reformar todo o teatro. Epa! Porque tiveram que mudar as posições de cadeira, construíram escadas... Porque como era um musical imersivo, como eu disse pra vocês, eles queriam que as pessoas tivessem a mesma experiência que as pessoas tinham nas tendas que eles tinham montado pra fazer as primeiras prévias do musical.
E se você procura, tipo, fotos do palco de The Great Comet, ele não é um palco tradicional, ele é um palco todo aberto, furado no meio, com passarela, uma loucura, parece palco de turnê de diva pop, sabe?
Um dos mais lindos, eu ouso dizer, assim, de questão
inclusive,
de cenário.
Sim.
O que acontece foi que esse musical, ele tinha um elenco muito diverso mesmo, desde Ensemble até a galera que ficava na banda, era muito foda a diversidade mesmo. Acontece que o Josh Groban era um nome muito grande e ele tava levando muito dinheiro. O musical tava fazendo em cerca de, tipo, 1 milhão por semana, e o que é muito dinheiro naquela época era 1 milhão por semana, assim, seguidas, assim, era poucas que não faziam 1 milhão. E eles foram indicados pro Tony em 12 categorias. E o drama deles foi perder tudo.
Eles perderam todos?
Todos, eu acho. Deixa eu ver aqui.
Mean Girls de 2017.
Basicamente. Eu vou só confirmar a informação, galera, pra não passar fake news pra vocês. Então eles tiveram 12 indicações e ganharam um prêmio. Epa! O que acontece agora é que depois do Tony... O Josh Groban já tinha que sair, porque ele devia um álbum pra gravadora deles, e ele acreditava que ele tinha que voltar a fazer realmente as turnês dele, se dedicar como cantor, e ele foi, e ele disse que ele já ia sair, e aí o que acontece, eles falaram assim, quem que a gente vai chamar pra substituir o Josh? Eles chamaram quem? O Oak, que tinha um nome muito sólido, do quê? De Hamilton. Ele tava muito estourado por causa de Hamilton, e eles pensaram, agora vai. O que acontece agora é uma série de fatos que é muito bom. Pra interpretar o Pierre...
Eu acho um pouco triste, inclusive.
A história é triste, mas a série de eventos que vai tendo é boa.
Tá. Digna de cinema.
Isso. Pra interpretar o Pierre, o Oak tinha que aprender a tocar acordeon, piano, violão e cantar e dançar. Então tinha uma série de funções. O que foi dito pra ele, ele já teve um atrito com a diretora, que é a Rachel Chavsky, que ela dirige Hadestown e The Great Comet. Ele disse que ela passava muita coisa e ele não conseguia pegar. E que estavam dando mais trabalho do que ele conseguia. Isso tudo nas fofocas de internas, né? Como continua essa história? Eles falaram assim, ele não vai conseguir pegar. E ele falou assim, não, então eu vou dar uma nova interpretagem pro uma nova interpretação pro personagem. E a Rachel falou: não vai, não. Não vai, que você não pode levar isso pra sua vida. E ele teria que fazer as mesmas coisas que os outros PRs faziam. O que aconteceu foi que eles tiveram que atrasar uma semana, e aí colocaram o Josh mais uma semana, enquanto o Oak pegava algumas coisas. Beleza. O Oak entrou. E quando ele entrou pra fazer o personagem, o PR, começou a decair as vendas. As vendas começaram a baixar de um jeito que foi, assim, muito triste mesmo. Porque eles contavam muito com que ele entrasse por causa da perca deles dos Tonys. A produção começou a ver isso e falou assim: ih, não vai dar. Então vamos chamar outra pessoa pra substituir ele. Vamos chamar alguém pra substituir ele sem ele saber. Vamos sondar outras pessoas aí pra gente ter uma noção. E eles chamaram quem? O Mandy Patinkin.
The Great Comet, você pegou uma faca deste tamanho e abraçou o Oak. Que isso.
E aí eles conversaram e falaram assim: então é isso. E falaram pra ele: olha, amigo, você vai terminar... Só que por causa das gravações da série do Mandy, ele só conseguia fazer as 3 últimas semanas que o Oak iria fazer. Então eles falaram assim: ó, Oak, tá dispensado as 3 últimas semanas, tá? Fica em casa, vai ser pago, mas vai substituir. E anunciaram o Mandy. Quando anunciaram o Mandy, a Cynthia Erivo e diversos outros atores negros falaram: que engraçado, né? É só um ator negro não se dar bem na Broadway e não começar a levar dinheiro, que já cortam ele. Pare! E o Oak fez o quê? Ficou quietinho. Na dele. Não disse um A. E aí o show começou a tentar fazer uma crise ali, arrumar uma crise, porque começou a subir uma tag no Twitter falando sobre essa representatividade, que só era boa quando tinha dinheiro. O que muita gente do elenco achou ruim, porque o elenco já era muito diverso, tinha muita gente boa.
O Pierre sempre foi branco. O Dave Malloy foi Pierre, o Josh Groban foi Pierre. O Mandy, você vai contar aí a parada do Mandy.
Isso. O que acontece foi que eles pegaram e começou a subir uma tag, e alguns atores, não, alguns membros da equipe não concordaram, falaram que era um dos shows mais diversos na Broadway. Qual que era o grande problema de The Great Comet? Que a galera acreditava que The Great Comet seria o próximo Hamilton. Não na questão de... ai, vai ser um show espetacular. Mas que iria atrair muito turista pra ver o musical. Que atrairia diversos públicos. Desde família até jovens. Então eles tinham uma aposta muito grande. Por isso que tinha tanto dinheiro investido. E eles queriam um nome muito grande como Mandy. Visto isso, a equipe do Mandy, vendo essa repercussão que teve, falou assim: quer saber? Acho que é melhor a gente não ir. Vamos deixar pra lá. E o Oak, a galera tentou começar a convencer o Oak dele explicar a situação, que não era uma troca porque não estava rendendo, porque eles precisavam levantar uma grana pro show continuar. E o Oak não fez isso. E aí a galera tentou convencer ele, tentou convencer a produção, todo mundo tentou conversar com ele, mas ele falou: eu não vou. Ele fez, se eu não me engano, ele falou essas palavras. Ele falou assim: eu não vou me pronunciar sobre algo que não foi eu que comecei. Pare! Se as pessoas têm uma raiva, têm algo pra falar, deixe elas que falem. Pare!
Peraí, quem falou isso?
O Oak.
Ah, tá.
Ele Bem, falou que ele não ia se pronunciar sobre uma treta que ele não tinha criado e não tinha começado. E foi assim que o drama de The Great Comet começou a decair. Porque o Mandy, já vendo essa repercussão, falou que não sabia que era essa situação. Não sabia que o musical estava em situação de barril, tirando um ator negro. Então ele desistiu, e The Great Comet não tinha alguém para substituir. As vendas começaram a cair um pouco mais. E o que nos leva ao fechamento do musical, porque também a produção começou a custar 700 mil por semana. E como ela estava rendendo em torno de 1 milhão ou menos em algumas semanas, já estava dando prejuízo. O grande problema do envolvido aqui nessa história, Howard Kagan. Por que que era o Howard Kagan? Porque disseram que ele foi muito ruim em prever as vendas, que ele não tinha um bom fluxo de caixa e que ele não repassava o valor que precisava para os produtores para ele poder fazer uma chamada de capital depois. Então teve um prejuízo muito grande musical. Ele acabou fechando simplesmente porque teve toda essa treta que foi muito mal resolvida. E The Great Comet perdeu, você sabe que perdeu.
Ratinho! Inclusive, o Woke ficou muito tempo, né, sem se pronunciar sobre isso. Mas lá no final de 2017, ele deu uma entrevista pra Forbes falando sobre, tipo, tanto o papel dele em Hamilton quanto esse papel, mesmo que curto, dele em The Great Comedy, como era importante, né? Que eram dois personagens principais, que não eram brancos, mas interpretados por... Não, que eram brancos, mas interpretados por pessoas negras. E que era muito importante a Broadway ter essa diversidade e as pessoas verem que essa diversidade era possível. Só que ele também disse que você tem que cultivar essa diversidade tipo, para além de uma chamada de elenco que você, que eles chamam de colorblind casting, né? Que você, tipo, ah, não me importo com a raça da pessoa, só me importo com, tipo, se o ator é bom ou não. Raça não, etnia. E aí ele disse que você tem que cultivar isso, tipo, fora do palco, tipo, dentro da equipe e do time de produção e de criação e tudo mais. E aí disse que sentia que The Great Comedy não tinha tirado esse tempo para cultivar essa diversidade, porque eles não queriam investir nisso. Pare! E aí falou, é nessa hora que a diversidade se torna só um aparato que você usa para dizer que você tem, uma coisa que é introduzida, mas que vocês não apoiam 100%. Epa! E essa história do Woke rodou, tipo, toda, além de rodar toda a mídia de teatro musical, essa mídia especializada, teve artigo no The New York Times e tudo mais, que saiu falando sobre isso. Então foi um momento bem tenso, não só para The Great Comedy, mas para Broadway no geral, que levantou muito essas questões raciais sobre como você pode dizer que você está tendo uma diversidade, mas só que na prática, na hora que um ator negro não está tendo o resultado que você queria que ele tivesse, você logo corta ele e troca por um ator branco que você acha que vai resolver a história, sabe?
Muito importante lembrar, só pra gente finalizar essa treta, são três coisas. Quando Mandy foi anunciado como o Pierre, as vendas do musical começaram a subir novamente. Pare! O que deu um sinal bem positivo pro pessoal. Só que com as coisas, com esse movimento que começou a crescer no Twitter, pela questão do Woke, esse maravilhoso produtor resolveu fazer uma tag escrito "Deixe Mandy passar, deixe Mandy ser o Pierre". Opa! Deixa eu só pegar a tag bem certinha. Que foi... Era "Abra um espaço para Mandy".
Pare! Meu Deus!
O que fez com que a... Realmente puxado. O que causou a seguinte reação. No dia seguinte, quando eles foram pro teatro, tinham pichações, o quê? Defendendo o Woke. Então, esse final de The Great Comedy foi bem conturbado. Pra quem acompanha o musical nessa época, sabe que o musical era muito lindo mesmo, era muito diverso.
Lenda.
E tinha muita coisa legal acontecendo. E foi uma pena que ele acabou, tipo, se perdendo por causa disso, sabe? Eu acho que teve um erro de diversas partes e não era a forma correta de se fazer. E uma pena que se perdeu um show tão lindo. Mas volta a cometer um BR, você é perfeito, você não tem defeitos. Epa!
Bom, vamos lá. Essa fofoca é uma das mais conhecidas dentro do mundo de Broadway, uma das mais famosas e que o pessoal mais gosta. Que ela envolve Patti LuPone, ela envolve Andrew Lloyd Webber, indiretamente ela envolve Glenn Close, envolve uma piscina de $1 milhão. Que eu acho que a melhor parte pra mim é a piscina de $1 milhão.
Que o nome da piscina é muito
Nossa,
bom.
Nossa, muito bom. Vamos lá. O ano é 1994. E aí a Patti LuPone foi colocada dentro de um barraco, que é uma das maiores rivalidades da Broadway, que eu não sei se já foi resolvida, mas, pô, eu acredito que não e acredito que nunca vai ser. Já foi? Essa rivalidade da Patti com o Andrew Lloyd Webber.
Ah, não. Com ele, não. Com a Glenn, já.
Ah, não. Beleza. Então, a Patti, ela tava... A Patti LuPone tava em Londres. Ela tava estrelando a produção do West End de Sunset Boulevard, que é um musical do Andrew Lloyd Webber, e tava, tipo, sendo um grande sucesso. Ela foi indicada ao Prêmio Olivier, que é o Tony lá do West End. Todo mundo tinha certeza que quando a produção fosse pra Broadway, que era, tipo, só uma questão de tempo até a produção ir pra Broadway, a Patti ia junto pra ser a Norma Desmond da Broadway. Uepa! Tava, tipo, todo mundo com certeza que isso ia acontecer. Tipo, ah, mas é óbvio.
Todo mundo, inclusive a Patty, né? A Patty também acreditava muito que quando a produção fosse pra Nova York, ela iria se mudar junto.
Só que, não sei exatamente o motivo, não sei, essa é a parte que eu realmente não sei, é um buraco dentro da fofoca que chegou até mim. Mas o Andrew Lloyd Webber começou a procurar outras atrizes pra ser a Norma. Tipo, procurou conversar com a Meryl Streep, com a Barbra Streisand, que até gravou duas músicas e tal. E chegou e falou com a Glenn Close, que foi, tipo, o que mais chegou perto de ter uma solução ali, uma conversa mais oficial sobre ela ser a Norma Desmond da Broadway. E foi no camarim dela, lá em Londres, que a Patty soube, sabe como? Não foi o agente dela que ligou e falou, ó, estão tendo rumores.
Não foi o Andrew que chegou,
botou as cartas na mesa e falou, olha, a gente tá nessa situação, eu tô querendo procurar uma outra atriz. Não. Sabe como ela descobriu? Exatamente como esse podcast, um colunista de fofoca de Nova York.
O Léo Dias!
Disse, o Léo Dias da Broadway soltou a notinha no Hora da Fofoca dele dizendo que a Glenn Close ia ser a Norma Desmond da Broadway. Pare! O Pony estava no camarim dela, tipo, se preparando pra fazer o show, e aí ela pega a fofoca. A Patty, isso aí é confirmado, que a própria Patty diz que a Patty, se vocês conhecem Pare Upon, sabem que ela é doida da cabeça, ela é completamente perfeita, maravilhosa. Tipo, ela é tipo Gil do Vigor, sabe? É, tipo, quando ela tá indignada, ela tá indignada.
É 8,80.
É 8,80. E ela diz que ela arremessou tudo que ela viu pela frente. Ela jogou, tipo, coisa... É, esse barulho mesmo. Ela jogou espelho, pegou as perucas que ela ia usar, jogou toalha, quebrou maquiagem, fez um fuzuê no camarim inteiro por conta da notícia. Porque, pô, foi... Você pegou uma faca desse tamanho, o Andrew Lloyd Webber, e, tipo, botou nas costas da Paris. Tipo, você e... Já começar a falar com outras pessoas, sem nem contar pra sua atriz, que tipo, olha só, talvez você não vá, é de uma... de... nossa, horrível.
Gente, outra coisa, não é foi tipo assim, encerrou a produção de Londres, vamos anunciar uma nova. Ela estava no show, ela estava se arrumando pro show, entendeu? Que eles... pra mim, esse é o auge, sabe? Pra mim, aqui nessa edição hoje, tem que ter música do Ratinho, aquele uepa, tem que ter o rapaz, nessa agora tem que ter tudo, Dan.
É, e tipo assim, na época, quando perguntaram pra Patty sobre isso, né, ela falou, bom, eu não tenho nada de agradável pra dizer sobre esse cara, então eu não vou falar nada. Porque ela é educada, né, a nossa mãe ensina, quando você não tem nada de bom pra falar, você não fala nada. E aí ela, tipo, ficou por muito tempo sem falar, mas foi passando o tempo, ela foi soltando a língua.
O que a Patty disse, na verdade, foi assim, eu estou de férias, os meus advogados não.
Epa! E os advogados dela não estavam de férias, porque ela processou o Andrew Lloyd Webber por quebra de contrato. Foi pro tribunal por quebra de contrato e ela venceu. Ela ganhou uma indenização de $1 milhão por ter o Andrew Lloyd Webber ter sido um cara horrível e ter ido procurar outra atriz pelas costas dela. E o que ela fez com esse $1 milhão? Ela disse que usou o dinheiro pra construir a sua piscina. E ela deu um nome à sua piscina, que ela chama de The Andrew Lloyd Webber Memorial Pool. A piscina em memória a Andrew Lloyd Webber. Eu chamo de a piscina de $1 milhão. Sério, gente. Iconic behavior, sabe? É ela.
O que acontece agora é que não satisfeita é aquela questão da pessoa que roubou teu emprego, sabe? Não satisfeita com a pessoa que te tirou o emprego, você fica puta com a pessoa que pegou o teu emprego. Então ela estendeu a raiva dela pra quem? Pra Glenn Close, que nunca ganhou um Oscar, entendeu? Tá vivendo ali ainda.
Mas
ela ganhou um Tony pelo papel que era da Patty LuPone, como um nome.
Sim, galera. A Paris Poli não tem Oscar, mas ela tem um Tony por Norma Desmond de Sunset Boulevard, que era de direito da Paris Poli. E olha, em off, quem sabe ano que vem com... vai ter um remake, né, galera? Vai ter um remake de Sunset Boulevard com a Glenn Close como a Norma Desmond. E quem sabe vem aí finalmente o Oscar da Glenn Close. Se o Andrew vai mudar de ideia e chamar a Paris Poli, né, pra ser a Norma.
Na verdade, esse remake, tantas montagens que teve, foi ele tentando recuperar o dinheiro que ele perdeu na indenização.
Sim, porque essa Sunset Boulevard já teve um zilhão de produções de tudo. Mas nessa treta com a Lupone, nessa treta com a Glenn Close, né, a Paris Lupone já disse que elas fizeram as pazes lá em 2011 e elas já foram até fotografadas juntas tomando um porre e tal. Mas a Paris, por enquanto, ela continua tendo um ódio mortal ao Andrew Lloyd Webber, que ela já chamou de ser humano desesperado. Eu achei perfeito.
A gente tem que porque agradecer, assim, né, a Spring Groove por ter reunido todas as informações do Matt Red.
Sim,
pra gente poder
arroba
contar.
Spring Groove do Twitter, um beijo pra você, não sei seu nome, porque não tenho seu name aqui, mas um beijo grande da Broadway Meme pra você.
Por ter organizado essas informações, porque a gente ia só ficar rindo dessa situação e falando o nome da piscina.
É. Cara, pra mim é a melhor parte da piscina. Mas assim, eu concordo com ela quando ela fala que o Andrew Lloyd Webber é um ser humano desesperado. Porque assim, uma pessoa que faz Love Never Dies só pra tirar um dinheirinho dos fãs de Fantasma da Ópera que estão na sofrência querendo ver mais da Christine, eu acho que é um ser humano desesperado por mim.
Ai, ai, gente, sério. Essas fofocas da Broadway foram tudo pra mim hoje. É, eu e a Manu, a gente não conseguia parar de rir de algumas informações, a gente vai ter que cortar bastante esse podcast. Mas a gente perguntou lá no Twitter quais eram as melhores fofocas do mundinho da Broadway pra vocês. E eu e a Manu vamos ver algumas aqui, mas a gente não vai contar elas. Se você não sabe, aprenda a usar o Reddit.
A gente também não.
A gente também não. Aprenda a usar o Reddit, chega na pessoa que fez o comentário e fala assim, DM, amiga. E aí, vai lá.
Tem umas aqui que eu vou mandar, tipo, me manda na DM depois, que eu fiquei curiosíssima.
As brasileiras a gente não vai comentar por motivos de processo. A BM já tem assim, 5 advogados à disposição de tanto processo que a BM já recebeu.
Mas se quiser entrar na BM, você pode pesquisar que vai ter as... Mentira, corta isso, Dan. Não corta isso, pode cortar.
Vamos lá então. A primeira fofoca é que a gente já comentou aqui no começo do podcast, só brevemente, que é sobre o comportamento da Barrett Wilbert Weed. Dizem que ela ia fazer Heathers bêbada, esquecia as falas e teve até que ela realmente criava um caos nos bastidores do musical.
Tem uma aqui que eu fiquei interessada, mas eu não sei se é verdade. Epa! Falaram que a Eva Nabuzada e o Reeve Corny começaram a namorar enquanto a Eva ainda era casada. Pare! A Eva já foi casada?
Já.
Chocada. A menina escreveu aqui. É porque tiveram vários flagras e rumores dele entre 2016 e 2017. Nessa época, ela ainda estava casada. Pare! Pouco tempo depois se separou e agora ela e o Reeve estão juntos. Então bate certinho. Epa! Gente, não sabia dessa. Tô chocada. Sabia nem que ela era casada.
Tem informação também que o Gil do Vigor foi demitido, né, do musical Book of Mormon pra entrar no BBB. Boninho falou que só aceitava se tivesse demissão de lá. Pare! Mas tem uma aqui que eu acho até um pouco pesada, que é... Tem uma aqui que é sobre a tensão entre o cast surdo e o ouvinte do Death West de Spring Awakening. Do Spring Awakening. Eles eram bem separados pela barreira da linguagem, mas sim os vídeos deles se desentendendo em lives, dizendo assim, até indiretinhas e piadinhas que não eram tão bacanas.
É, pra quem não sabe, teve uma produção de Spring Awakening na Broadway, né? Que era Spring Awakening do Death West, que misturava atores surdos com atores não surdos, fazendo uma produção. Era uma produção lindíssima, tipo, no palco era lindo. Agora, essas questões de bastidores eram... O buraco era bem mais embaixo.
Literalmente.
Nessa confusão de troca-troca aí de Broadway, tem uma aqui que eu não sei se é verdade, mas que contaram que o David Diggs, né, de Hamilton, ele largou a noiva pra ficar com a Amy Raver Lampman. Se você não sabe, a Amy, ela fez já Hamilton, ela fez uma das turnês de Hamilton, mas ela é conhecida por fazer The Umbrella Academy na Netflix.
Tem uma muito boa, que eu não sei se é verdade. Eu só pesquisei antes de entrar aqui no podcast. Tem uma aqui, The Color Purple, que é só uma faísca, assim, do que poderia ser uma treta. Mas tem uma que a Jennifer Hudson, ela é bem... Ela ficou bem chateada com a produção de The Color Purple Revival, porque não colocou o nome dela para as indicações do Tony. Opa! E encerraram até as... Eles não quiseram renovar o contrato dela. E encerraram antes mesmo das apresentações pro Tony começar. Que é quando eles fazem os indicados e a banca avaliadora começa aí no musical. Eles anunciaram a troca dela antes e ela ficou bem chateada. Porque disse que ela acabou falando assim no Twitter que usaram o nome dela só pra fazer o show crescer. E não se importava muito com isso. Detalhe, esse era o primeiro papel dela na Broadway. E foi um papel muito bom como Sugar Avery. Sério, eu já vi um boot com ela e assim, nossa, a mulher entregava demais. Pare! Tinha que falar do... Tem uma do Aaron Tveit comendo as pessoas no camarim. Assim, de um cadional.
Não, conta isso aí, que ninguém sabe sobre essa, se é certeza ou não.
Eu não sei que camarim é esse, mas se alguém tiver... Se tiver algum recadinho aí de qual camarim que tem que ir. Pare!
Cara, olha só, descobri uma agora aqui, eu tava pesquisando pra ver se uma informação era real e eu descobri uma outra que muito melhor do que a informação que me deram. Em uma entrevista, isso tem no YouTube, tá, galera? Saindo da boca do ator. O Andrew Reynolds já disse que já fez sexo durante o intervalo de Hairspray. E também durante o intervalo de The Book of Mormon. Eu tô chocada.
Também, já tinha visto.
Tipo, ele no camarim, tipo, uns 15 minutinhos de intervalo aí, tipo...
Pra quem que não isso? Viu, a Malu tá fazendo um sinal com a mão, batendo os dedos, que eu não consigo fazer. Você não sabia dessa, Malu?
Não sabia dessa.
Camarim da Broadway. Chocada. É tudo assim, ó. Coloca uma luz negra lá. Pare! Um motel. Então é isso, gente. Hoje a gente teve muita fofoca da Broadway. Teve desde atriz que não aceitou fazer tour, até sexo no intervalo de... Do
gente, eu já tô
você
chocada.
15 minutos contado de tomar uma aguinha, entendeu?
Cara, isso... gente... Não, e ainda menos, porque, tipo, eu ainda tinha que trocar de roupa, aquecer vocalmente, descansar. Chocada, mas chocada.
E não satisfeito com tudo isso, gente, se você tem mais alguma fofoca que você quer contar pra gente, que você quer que a gente conte aqui, manda pra gente na DM que a gente adora uma fofoca.
É o Cat Broadway Meme. Central de atendimento ao telespectador.
E vocês mandaram muita, muita fofoca lá naquele tweet que a gente fez da BM. Se você não tá seguindo a BM no Twitter, você tá errado. Então siga agora a BM no Twitter, @BWayMeme. Procure esse tweet da fofoca e a gente vai pesquisar essas fofocas que vocês estão colocando aí pra gente saber mais informação, porque a gente adora uma fofoca. E é isso, galera. Pra quem gostou, um beijo. Pra quem não gostou, você já ouviu até o final, então o problema é teu. E aí já deu
um
nosso stream.
Um beijo também.
Um beijo também. E fiquem com essas fofoquinhas aí.
Valeu, galera. Até a próxima.